Boa noite, pessoal. Eita, tá alto aqui, né?
Boa noite, galera. Tá ligado?
Beleza. Maraca tá lotado hoje, hein?
Eu tinha tanta vontade de fazer isso.
Pessoal,
tá ligado?
Opa. Boa noite pra todo mundo aqui. Eu vou confessar pra vocês, eu tô nervoso hoje, sabia? Aliás, sempre que eu subo nesse púlpito aqui, a perna treme. Só que falar de Jesus é mais fácil do que falar de nós. É menos complicado falar de Jesus. Então a gente queria começar aqui lendo a palavra do Senhor. Vamos ler o verso bíblico aqui. Eu quero ler com você o Salmo 37. E aí a gente fecha nisso aqui, porque o verso 4 é o verso da vida da Ana, o verso 5 é o verso da minha vida. Salmo de número 37. A Ana vai começar lendo aqui o versículo de número... Eu leio aqui? Então eu vou ler os dois. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Palavras de Davi, que era pastor de ovelhas, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Eu estou lendo aqui a versão King James, né? Que é uma versão muito interessante. Bom, a gente vai conversar um pouquinho com vocês acerca do nosso passado, também do nosso presente. O futuro não chegou, né? Fica melhor tirar o púlpito daqui? É. Então, mas se for ler, quando for ler, você vê. Fica melhor tirar? Sim, fica melhor, né? Pessoal visual, daqui a pouco a Ana vai ler aqui de novo um versículo bíblico. Então a gente vai bater um papo. Pessoal, não sei nem por onde começar. Olha, não tem slide, eu não tenho retrato, né? Nem foto. Eu não tenho retrato nenhum. Quer dizer, nenhum não. Nós tínhamos um lá. Tinha
tem
dois
alguns,
ou três retratos. É.
Mas os irmãos aqui, sabe, não se esforçaram para isso. É. Mas deixa para lá.
Não, na verdade a gente não tem retrato, nem foto. Né? A gente tem um do casamento no civil.
Não, gente, é porque a gente era tão
feio. É,
a
gente negócio
era
muito
tão
apertado.
Feio que a gente nem trouxe.
Ah, vamos lá. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu fico feliz de falar a respeito do nosso testemunho. Acho que é a primeira vez que a gente fala mais abertamente assim. Primeiro porque a minha vida, a vida da Ana, são vidas improváveis. A gente tinha tudo para dar ruim. Você sabe o que é dar ruim, né? Então, a gente está casado há 20 anos, 26 anos ao todo. Eu acho que é uma coisa muito improvável, porque eu venho de uma família, nos padrões, assim, muito disfuncional, né? Tivemos aqui uma infância muito difícil. Então, a gente vai falar um pouquinho, desde o início, para vocês entenderem como é que a gente chegou até aqui.
Então, estou muito nervosa, gente, mas vamos lá. Eu estava em casa orando ao Senhor. Eu falei: Pai, que o nosso testemunho seja para glorificar o teu santo nome, né? Eu não estou acostumada a falar assim, mas eu falei: Senhor, eis-me aqui, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Eu vim de uma família, né, como todo mundo aqui veio. Eu vim de uma família não evangélica, né, cristã. Não fui criada em berço evangélico. Eu até falei com o Meise que a nossa história é um pouquinho incomum, né, das histórias, dos testemunhos que foram falados aqui. Mas eu creio que tudo que aconteceu na nossa vida foi a mão do Senhor. Não temos dúvida disso. Então, vamos lá. Em 89, aliás, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Vim de uma família, né, não cristã, um pouquinho difícil. Os meus pais bebiam, né, meu pai, quando bebia, era muito violento. Pode ser, com o que eu vou falar aqui hoje, alguém vai se identificar com alguma coisa dentro de casa, ou algum adolescente, ou algum adulto, ou algum jovem. E aí, a minha história começou em 89.
Ela não nasceu em 89, não, tá, gente?
É,
a gente vai começar a contar de 89 pra cá.
Meu pai e minha mãe tiveram uma discussão muito grande. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu tinha 13 anos de idade. Eu fui criada lá em Belfor Roxo, lá pertinho lá da história do pastor João com a Cris, em Heliópolis, no bairro Farrola. O meu pai bateu muito na minha mãe nesse ano, a ponto da minha mãe parar no hospital. E aí, eu tenho três irmãos, tinha, né, que um partiu, já tem 20 anos, ficou dois. Na época eu tinha os meus três irmãos. O meu pai era padrasto dos meus irmãos. Meu pai e minha mãe já são falecidos, vai fazer 14 anos, esse ano, no final do ano. E aí, meu pai ajudou a criar meus irmãos. Meus irmãos também foram muito espancados pelo meu pai. E aí era essa coisa toda, essa discussão de briga, polícia na porta, os meus irmãos muito revoltados, porque meu pai não foi um marido bom para minha mãe. E aí, em 89, eu com 13 anos, eles tiveram uma briga muito feia, minha mãe foi parar no hospital, perdendo muito sangue. E aí eu fui morar com a minha madrinha, é viva, ela seria irmã da minha falecida mãe. Fui morar com ela. E no meio dessa confusão toda, os meus irmãos se uniram e derrubaram a casa da minha mãe. Essa casa era dela na parte do primeiro marido dela. Ela ficou viúva e casou com meu pai. E aí meus irmãos, para separar eles, derrubaram a casa. E aí eu fui morar. Morei com a minha madrinha, morei com uma tia, e no final fui morar com um irmão meu. E aí, não adiantou nada. Passou um ano, os meus pais separados, e eles voltaram, o relacionamento deles. E aí, meu pai, que ele fez? Foi me resgatar de novo, porque eu estava longe deles. Minha mãe trabalhava em casa de família, dormia, eu via minha mãe às vezes, meu pai fiquei sem ver. Um ano e pouco sem ver meu pai. Tinha até medo de encontrar meu pai por conta da violência. Nisso que eles retornaram o relacionamento deles, meu pai foi me buscar na casa do meu irmão. Eu não queria ir. Eu morria de medo do meu pai, de passar tudo que tinha passado. Eu tinha muito medo. Meu pai me pegou. Só que nisso não tinha mais casa, porque meus irmãos derrubaram a casa da minha mãe. E aí aconteceu, no ano de 90, de 1990, meu pai veio morar aqui no bairro de Ricardo de Albuquerque, na casa de um primo. Na casa não, num cômodo, não tinha nem banheiro. Tinha que ir na casa de uma prima dele para poder tomar banho, essas coisas. E aí meu pai foi me pegar. E eu fui para Ricardo, de Albuquerque. Não sei se vocês conhecem. E aí foi uma relutância muito grande dentro de mim, porque eu não queria ir, eu não queria largar, porque nessa época eu morava na casa de um irmão meu, e eu não queria sair da casa do meu irmão por medo. Mas ele era meu pai, e eu tinha que ir. E fui. E eu me lembro assim como hoje, chegando naquele bairro, chorando muito, com muito medo. E fui morar nesse cômodo, eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe trabalhava fora, só vinha final de semana. Só que um dia o primo dele pediu esse cômodo, e aí a gente ficou sem ter um lugar para ir. E aí foi que começou a história da nossa vida. Eu fui morar do lado da casa do Meis. Meise, menino, né? Quando eu cheguei ali naquela rua, muitos meninos, eu já estava com 14 anos, e aí já vi o alvoroço, né? Gente, eu era magrinha, cabelo na cintura, né? E os meninos ficaram alvoroçados, ele também.
Eu não, ela está dizendo, isso é o que ela disse, isso é o que tu dizes. Fiquei assim, gente. É,
ele era meio estranhinho, né? Eu nem dava confiança para ele.
É, mas é porque eu só tinha orelha. Gente, para ser magro, faltava 10 quilos ainda. Eu só tinha orelha. Você vê o pastor, ele é magro, acho que era mais ainda.
E tinha cabelo, era igual do Jackson 5. Mas eu nem imaginava, gente, que eu iria namorar mesmo, né? E aí o tempo foi passando, hospital. E aí em 95...
Peraí, irmão, calma aí, segura um pouquinho. Tá. Quando a Ana foi morar lá, ao lado da minha casa, quando eu falo ao lado, é ao lado, o que dividia a minha casa da casa dela era o muro. Então a Ana foi morar em 1990, nós temos uma diferença de idade de 2 anos, a Ana é 2 anos mais velha do que eu, então quando ela foi morar
lá... Nem parece,
lá,
né, gente? É, o irmão tá meio acabado.
Eu bem mais novo, na adolescência ali, e aí a gente, nessa caminhada de ser vizinho, a gente se tornou muito amigos, porque a família da Ana tinha um relacionamento bom com a minha família. Inclusive, ela só podia sair de casa quando saía. Eu vejo Mariana e Juliana, vá para a Praça da Dalva depois do culto, sexta-feira. A gente não fazia nem 10% disso. Isso era uma coisa assim, que nem passava pela cabeça da minha avó, muito mais dos pais da Ana. Então, a nossa relação começou como uma relação de amizade, de sentar para conversar. É porque ela já vai falar de 95. Em 1992, eu aqui... Eu não tive pai e mãe presente na minha vida. Eu fui educado pela minha avó, pelo meu tio e pela minha tia. Então, minha referência de família era aquilo que eu tinha ali. Inclusive, a referência de casamento que eu tive foi horrível, porque foi a referência do meu tio, que hoje está divorciado, que também era uma relação de muita violência e muito espancamento. Em 1992, o meu pai veio ao Rio de Janeiro, levou eu e meu irmão para Brasília. Então, meu pai veio visitar. Era uma coisa muito rara ver meu pai. Eu posso contar no dedo quantas vezes eu vi meu pai antes de 92. Posso contar no dedo. Me lembro, sim. Eu tenho 2 ou 3 lembranças. Muito mal. 92, meu pai veio ao Rio de Janeiro para nos ver. E nós pedimos para ir embora com ele. Então, nisso que ele vem aqui de passagem, eu arrumei minha mala, eu e meu irmão. Meu pai conversou com a minha avó. Eu fui morar em Brasília. Foi na época do impeachment do Collor, né? Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar disso. Eu tinha 13 anos de idade. Fui para Brasília, então eu passei em 92 em Brasília, volto para o Rio em 93 no início do ano, eu e meu irmão, passei em 93 aqui no Rio e voltei em 94 para Brasília novamente. Por quê? Porque em 92 eu conheci a capoeira. Eu começo a fazer capoeira em Brasília, fiquei viciado na capoeira, eu não tinha mais olhos para nada, minha vida era só jogar capoeira. Quando eu volto para o Rio de Janeiro, a capoeira não tinha muito onde eu morava, voltei para Brasília de novo. Quando chegou o final de 94... Eu tive uma briga lá com a minha madrasta, uma confusão, enfim. Eu arrumei um dinheiro, comprei uma passagem lá e meu pai assinou o termo de responsabilidade, me colocou dentro do ônibus, eu volto para o Rio. Nós já tínhamos uma amizade de vizinho, né? Ela já foi lá de 95. Aí chego no Rio de Janeiro, final de 94. Eu lembro que eu cheguei no sábado, se eu não me engano, qual dia que foi.
Então foi assim, né? Ele foi para Brasília a primeira vez e depois ele retornou. E engraçado que eu frequentava muito a casa da avó dele. Ia para lá tomar café, conversar. A avó de Meis era uma pessoa muito alegre, muito animada. Às vezes ela ria tão alto que da minha casa dava para ouvir e a gente começava a rir sem saber o que que era o Meis e o irmão dele. E eu ficava pensando assim, poxa... Eu, menina, né? Ficava pensando assim, poxa... que pena que ele é tão novinho... Nem não vai dar. A segunda vez, e aí foi muito engraçado, que quando ele voltou, assim, foi engraçado e vergonhoso, né? Porque eu tava passando cera na varanda. Aí quando voltou, já voltou mais aplumado. Já começou a nascer uns bigodinhos. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba.
Olha o bigodinho lá.
Falei, gente, Meis está diferente, a voz mais grossa. Aí eu e Meis conversávamos muito. A ponto, tinha um jovem que... E aí o que, que eu fiz? Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me livrar desse menino? Aí eu conversava muito com Meis. Falei, Meis, chega para ele, fala que meu pai me deu uma surra, que descobriu que eu tô de conversa fiada em mim. O menino se afastou, falei, ai, graças a Deus. Aí descobri que até filho o menino tinha. Falei, Senhor, não, né? Falei, Deus me livrou. Engraçado que eu não conhecia a Jesus, mas eu tinha uma confiança tão grande em Deus. Quem aqui na escola ganhou aquele livrinho azul, o Novo Testamento?
Dos Gideões.
Eu ganhei esse livrinho na igreja, na escola. E aí, eu lia, sem entender nada, eu lia. E muitas vezes eu estava muito, muito triste por ver aquela situação. E às vezes os meus pais bebiam a semana toda. Sabe o que é beber a semana toda? Não comiam, meu pai fumava, a casa cheia de cigarro. Eu era muito triste com aquilo. E eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar muito cedo em casa de família. E o dinheiro não era para mim, não, era para ajudar em casa. E a gente começou, assim, aquela coisinha. Teve meninas que ficaram de mal comigo. Olha como é que o irmão era.
Tinha gente que estava olhando pro feio aqui, né?
E aí, começou aquela coisinha, né? Daquela liga. E ele falava, e aí? Eu, e aí nada? E aí? Eu, e aí nada? E aí que foi indo, foi dando liga no negócio. E teve uma vez que eu fui num 15 anos de um familiar dele, que eu não vou falar o nome não. A gente nem namorava ainda. Esse moço aqui, ele, mas ele não queria. Aí pegou, não, fica aqui, faz conta que você...
Eu já sabia o que eu queria da minha vida, então... Sou um cara decidido, assim.
Então você vai fingir que é minha namorada. Mas a irmã tava aqui gostando, né? Já tava já, né, dando liga. E aí pode falar, falar um pouquinho.
Na verdade, antes dessa festa, janeiro de 95 eu já tava no Rio de Janeiro, aí eu ficava assim, demorou? O pessoal da época do demorou lembra disso, me demorou, ela para com isso, demorou, para com isso. Chegou o carnaval de 95, que ela fosse com os meus tios na Praça Granito e eu fui junto. Aquela coisa de bloco de carnaval, de coreto, embora a gente não ficava no bloco, mas estava ali. A gente ia lá para, enfim, para ver as modas. E aí a gente foi lá e quando chegou lá, no carnaval, a gente falou que ia dar uma voltinha rápida e voltar. Aí a gente deu uma voltinha rápido e lá na Praça Granito a gente se beijou. É, a árvore tá até torta, porque a gente encostou lá. Aquela árvore tá meio empenada lá.
Toda vez que a gente passa, a gente dá uma olhada assim.
Sempre que eu passo, eu lembro disso. É, já tem bastante tempo, mas a gente se recorda. Então, nessa ocasião do carnaval, a gente deu um beijo. E aí, foi só um beijo. E eu me recordo que nessa ocasião, gente, que coisa engraçada. Eu trabalhava no aviário matando galinha, olha só. Eu fui trabalhar no... Meu irmão do galinho...
Ele era trabalhador. Era não, ele é trabalhador, gente, desde menininho. Entregou jornal. De madrugada, esse coitado de bicicleta entregando jornal.
Em 93 eu entreguei jornal. Era adolescente. Pegava 1 hora da manhã e até 9 da manhã. E por conta disso eu fiquei reprovado. Mas isso... Mas foi o momento lá, comprei minha bicicleta. Comprei algumas coisinhas que a minha avó não podia me dar por conta do aperto financeiro. E aí em 95 a gente dá um beijo. E aí ficou aquela coisa assim, né? Tá, e aí? Né? E aí, como é que a gente faz? Bom, aí a gente foi tocando bar. Ela estudava à noite, na ocasião, e eu estudava à noite também. Então eu ia para as coisas, dava um beijo, ficava ali conversando. Isso durou, acho que março, abril e maio. Quando chegou em junho, a gente, dia 12 de junho... Então nós decidimos entre nós que nós iríamos namorar, de forma inadequada, inclusive. Porque isso não tinha passado pelo crivo dos pais dela. Eles não sabiam, quer dizer, se sabiam, sabiam pela boca dos outros, né? E aí o que aconteceu? A Ana faz aniversário dia 8 de agosto. Então nós decidimos que no dia 8 de agosto, 12 de junho, decidimos entre nós dois que nós iríamos namorar. Dia 8 de agosto, eu decidi que ia pedir o pai dela. Então imagina você, meu sogro brabo, tudo que resolvi era na foice. Ele tinha uma foice lá que era o tempo todo pegando foice para matar os outros. Eu já separei brigas do meu sogro, aliás, duas situações que marcaram muito. Uma vez meu sogro tentou matar minha sogra com a foice enforcada, eu me recordo nitidamente disso, que foi uma gritaria tão grande, Ana gritando, eu não sabia se eu pulava o muro ou não, na dúvida, meu vizinho, cara, vamos pular. Quando eu pulei, ele estava enforcando minha sogra com a foice, ela já estava com a língua para fora. E uma outra situação que teve uma briga com a pessoa lá, que ele pegou a foice para matar a pessoa, que eu tive que me atracar para tomar a foice, acabando que ele se cortou. Enfim, então fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou pedir meu sogro para namorar? Como a minha família tinha um relacionamento bom com a família dela, no dia 8 de agosto, o pai dela fez um bolinho para ela. Então, beleza, falei, bom, é hoje. Então teve um bolinho, partiu parabéns, aquela coisa do Guaraná, aquela coisa bem simples. E aí no final da festa, eu pedi a palavra, olha só. Eu pedi a palavra. Seu Edson, eu queria falar uma coisa.
Com 3 fiapos de bigode, né?
É.
3 para um lado, 3 para o outro.
A minha família já sabia que eu ia pedir. E aí todo mundo na expectativa. Eu falei, bom, me bateram, porque estava meu tio, minha tia, minha avó, meu irmão. Eu falei, bom, apanhando, vou aqui, ninguém vai puxar foice. né? Qualquer coisa eu me escondo aqui. E aí, quando a festa terminou ali, eu falei, só isso, queria falar uma coisa, gaguejando. O quê? Não, eu queria pedir o senhor para namorar sua filha. Ele não esperava aquilo ali.
Regalou uma butuca de olho.
Aí ele regalou o olho, ficou me olhando, olhou para a mãe da Ana, ficou aquela coisa assim. E agora, né? As famílias reunidas, então ficou um clima meio sem graça, um clima assim pesado. E aí ele falou...
Não, ele ia embora, né? Eu ia ficar, né?
Ela ia ficar em casa. E aí falou que podia. Tá, pode. Mas aquele pode meio que... No mesmo dia que falou pode, quando todo mundo foi embora, no final da festa, tinha acabado, falou que já não podia mais. É. E aí começa uma história muito difícil que a Ana pode contar melhor do que eu.
E aí, quando falaram que podia, depois falaram que não podia.
No mesmo dia?
No mesmo dia. Eu não sei se alguns de vocês aqui já escutaram do pai de vocês. Procure casar com uma pessoa clarinha para clarear a família. Meus pais nem brancos eram. Meu pai baiano, minha mãe pernambucana. Assim, ó. Pele negra. Eu sempre ouvi isso. Ó, procura casar com uma pessoa clarinha para clarear a família.
Isso é o que a gente chama de racismo estrutural. Começa
então,
dentro da família.
Eu quero dizer aqui, né, se tiver pai, mãe, para vocês prestarem atenção, tá? No que vocês falam, no julgamento. Julgamento não leva a nada. Tô casada aqui com meu negão, graças a Deus. Uhul. E aí, nessa história toda de não deixar... Eu e Meise... Gente, o que eu tô falando aqui não é para me engrandecer nem o Meise não, tá? Porque foi tudo errado. Não era para ter sido dessa maneira. Eu quero dizer para vocês louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque vocês estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e fazer as coisas conforme Deus quer. Tá? A gente não tá aqui contando, tem coisa que é engraçada, mas não foi nada bonito. Porque nem eu e ele dobramos os nossos joelhos para orar, para saber se era da vontade de Deus. E aí, nesse meio todo, né, passou-se um ano, eu e o Meise namorando escondido. Eu falava que eu ia andar de bicicleta com uma amiga e às vezes eu ia encontrar com o Meise. E aí um dia eu falei para a Meise, eu falei, Meise, se meu pai descobrir que nós estamos namorando, eu vou falar a verdade. Eu não vou mais esconder dos meus pais. E aí, como todo pessoal que gosta de tomar uma na barraca, tem muitos assuntos, né? Um belo dia, uma moça chegou para o meu pai e falou assim, ô, seu Edson, sua filha está namorando, né, o filho lá do fulano. Aí ele deve ter tomado um susto, né? Porque ele falou que não era, né? E aí ele foi para casa. Nisso que ele chegou em casa, ele me chamou. E aí me descascou. Vem cá, a moça lá na barraca falou que você está namorando o sobrinho lá do fulano. Aí foi aonde que eu fui e falei, tô. E vou continuar. Sabe por quê? Porque ele é um rapaz trabalhador, é um rapaz de família. Apesar das confusões, gente, da minha família e de Meise, a gente tinha princípio. Princípio de respeitar os pais, princípio de respeitar os mais velhos, princípio de trabalhar, sabe, estudar. Só precisava de Jesus mesmo para quebrar as maldições que tinha. E aí eu falei, não vou terminar com o Meise, vou continuar, porque ele foi o único rapaz que veio aqui me pedir para namorar em casa, porque os de lá de fora queriam ficar comigo me esfregando lá no muro. E não tinha coragem de vir pedir o Senhor para me namorar em casa. Então foi assim, minha mãe chorava muito, eu trabalhei na casa de uma senhora que ela me dava muito conselho, pedia para mim ter paciência, que aquilo ali da minha mãe ia passar. Mas aí, gente, a minha mãe, ela tinha medo. Por quê? Porque Meise tinha um tio, tem um tio, né? Hoje são separados. Quando casado, ele batia muito na mulher dele também. E aí minha mãe virou para mim e falou assim: você vai casar, você vai namorar esse rapaz, um dia se casar, ele vai fazer a mesma coisa que o tio dele faz com a mulher, vai fazer com você. Eu falei, eu quero. Porque não tem nada a ver. E aí, com isso tudo, eles querendo ou não, torci o nariz e eu fui. Desobediente, porque isso não era obediência. Sabe, isso não era obediência. Eu já tinha já os meus 20 anos, né? Eu trabalhava, desde menina, sempre trabalhei fora. Trabalhava para ajudar os meus pais. E aí, com aquela minha percepção, né, de ser um rapaz de família, eu falei, eu tô determinada a seguir.
É, deixa eu falar uma coisa importante que a Ana falou aqui. O que sempre me atraiu na Ana, além da beleza, que a minha esposa é linda, a Ana tinha uma coisa que eu admiro até hoje, porque a beleza passa. Quando você casa com alguém, geralmente você casa, a primeira impressão é a atração física. Mas nenhum casamento se sustenta só por conta da beleza. Existem outros atributos que sustentam um casamento, que vai além da beleza exterior. Uma coisa que sempre chamou atenção na Ana foi a submissão. Essa submissão aos pais sempre me chamava atenção. O único momento que eu vi Ana desobedecendo os pais, e não foi certo que a gente fez, foi por conta do nosso relacionamento. Mas a Ana tinha uma obediência irrestrita, que eu ficava assim até muito preocupado de ver um pai espancador. Por quê? Quando a Ana fala aqui que o pai dela descascou ela, nesse dia lá que contaram no bar, o descascar que ela está dizendo não é ser irmão não, o pai dela bateu nela. A Ana não apanhou nenhuma, nem duas, ela apanhou algumas vezes por conta do nosso namoro. Sem dizer das vezes que meu sogro ia bater na minha sogra, ela entrava no meio. Isso eu acompanhei desde 1989. Quando tinha 14, 15, ele batia só na minha sogra. À medida que a Ana foi crescendo, antes de bater na sogra, ela entrava na frente. E geralmente apanhava as duas. E me chamava a atenção ver que a Ana tinha uma submissão. Por exemplo, teve um momento no nosso namoro que a gente quase terminou por conta disso. Porque a Ana não podia sair, não podia ir na padaria tomar um sorvete. Meu sogro não deixava. E isso era uma coisa que não era nem questionado. Uma coisa era a gente entender que ia namorar, mas ir na padaria tomar um sorvete, não tinha questionamento. E eu me recordo que a Ana falou uma vez para mim, se você quiser terminar, a gente termina, se arruma uma outra pessoa que você tenha mais liberdade para sair, para ir no cinema para tomar sorvete, porque de fato eu não posso. Então, essa submissão aos pais me chamava a atenção. Eu estou pontuando isso para vocês, irmãos, porque eu não vim de berço cristão. Quando eu brinco no púlpito aqui muitas vezes, que eu saí de casa perdido e voltei salvo, é porque eu não tive referência nenhuma do Evangelho. Eu não sabia para que servia a Bíblia, quem era Jesus. Isso para mim era uma coisa irrelevante, porque não fez parte da minha cultura. Muito pelo contrário. A minha tia, até hoje, é do candomblé e da Umbanda. Apesar de eu ir pouco nesse lugar, mas foi a referência que eu tive. Mas de uma vida cristã pautada na palavra, essa referência eu não tive. Mas a submissão da Ana, que é uma marca dela, eu falo para ela para não perder essa essência, porque a gente fala muito da autonomia feminina, eu acho que isso é importante. Mas a gente prega muita liberdade, mas sem responsabilidade. Jesus falou que a gente tem que conhecer a verdade, porque a verdade liberta. E geralmente nós omitimos a verdade, damos muita liberdade, e isso não abençoa a nossa vida. Então essa submissão da Ana era a única coisa, né? Eu acho isso interessante, irmãos, porque todos nós temos um traço de Deus na nossa vida. Eu não sei qual o traço de Deus que você tem na sua vida, mas na vida da Ana era submissão. Porque olhando para a vida dela, eu paro para pensar, eu já via Jesus na vida dela pela submissão. Porque diz a Bíblia que Cristo foi à cruz como um cordeiro mudo. Como um cordeiro mudo. Então essa submissão dela me chamava a atenção. Eu pensava assim, por Deus, bom, se ela se submete a pai e mãe, significa dizer que ela é uma moça para casar. Eu pensava dessa forma, era o meu pensamento. Por isso que muitas vezes, você, menina que serve ao Senhor, muitos rapazes do mundo querem namorar você por conta dessa submissão a Cristo, mas querendo tirar proveito disso. Não vê isso como uma virtude positiva, mas como algo que ele vai tirar proveito. E é por isso que a Bíblia nos ensina que a gente não deve entrar num jugo desigual. Então isso chamou muito a minha atenção, foi uma característica da Ana que alegrava o meu coração e que foi um norte de Deus para a minha vida.
E dentro disso, o que me atraiu também de Meise é que Meise sempre foi trabalhador. Eu via Meise honrando a avó dele e a tia dele. E quando eu falava com Deus, conversava com Deus, que eu não sabia quem era o Deus verdadeiro, o que eu mais pedia para Deus era que me desse um marido trabalhador, que não me espancasse, que me honrasse e que cuidasse dos meus filhos, sem conhecer o Senhor. Eu pedia sempre isso a Deus. E aí, dentro dessa família, né, muito confusa, eu tive minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito submissa. Não teve um dia que na minha infância eu deixei de ver a minha mãe cuidar do meu pai, mesmo ele não merecendo o cuidado que ela tinha. Minha mãe sempre lavou, minha mãe sempre passou, sempre o respeitou. E aí a gente precisa observar pessoas à nossa volta. Possa ser que tenha algum adolescente, jovem aqui, que dentro de casa, de repente, vai falar assim: ah, irmã, você não sabe o que eu tenho dentro de casa, a luta que eu passo. Procura um ponto de referência. Mas um ponto de referência de uma pessoa que tenha Cristo. Porque eu, sem conhecer a Cristo, eu busquei um ponto de referência na minha mãe, que era uma mulher amável, submissa, trabalhadora. Esse foi o meu equilíbrio. Não vou falar para vocês que a Ana não tem um pouquinho do pai. Eu tenho. Mas eu sei lidar com isso, porque eu tenho Cristo Jesus no meu coração. Tudo que meu pai ia falar, fazer, era brigando, era batendo, era falando alto. E aí, eu sempre falo, a minha mãe era uma mulher que ela não sabia nem escrever o nome. Mas ela foi uma mulher muito maravilhosa na minha vida. Porque eu sei que foi através da vida dela que eu vim a esse mundo. Eu fui um plano do Senhor, né? Quando a minha mãe engravidou. E eu posso falar para vocês que eu sou um milagre. Porque eu poderia até nem estar aqui, porque meu pai batia na minha mãe. Minha mãe já perdeu o filho por conta do meu pai bater nela. E aí, dentro disso, eu sempre orei para o mês, sempre assim, me impulsionei a lutar por esse namoro, de estar com ele por conta disso, por esse lado dele, de ser um rapaz respeitoso, trabalhador, um cara honesto. E aí eu decidi.
Bom, e aí a Ana decidiu, aí não teve jeito, né? Apesar da dificuldade que a gente teve, de meu sogro não querer, minha sogra não querer, só que não teve jeito. Era uma coisa incrível. Quanto mais tentava separar, mais a gente se unia. E aí passou 95, 96, 97, 98, 99, até que chegou 1999, a gente decidiu noivar, né? Nossa relação já tinha 4, 5 anos. E aí, eu já estava com 20 anos naquela ocasião. E aí, no dia 8 de agosto, que é o dia do aniversário da Ana, volto eu de novo agora para pedir noivado. Então, você imagina a minha luta, né? Agora já não tinha mais medo da foice. Então, já estava acostumado com aquela realidade. E aí, no meio de tanta dificuldade financeira, né, irmão? Muito aperto, eu trabalhando, já era profissional na minha área, eu trabalhei em confecção durante 11 anos, não conheci ainda o Evangelho. Eu tenho 21 anos de Evangelho e 13 anos de pastorado. Então, eu passei metade da minha vida fora da presença de Deus e metade da minha vida convertida a Cristo. Então, a minha vida se resume assim: metade longe de Cristo e metade na presença dele. E aí, quando chegou em 1999, a gente decidiu, né, amor, que a gente deveria noivar. Aí, aquela ideia de que a gente não deveria namorar, vou dizer que foi aceita, mas foi suportada, talvez. Sabe aquela coisa que não tem jeito? Foi, agora foi. Eles estão insistindo nesse negócio que aparentemente não daria em nada, né? Mas eu tinha uma boa relação com os irmãos da Ana, como tem até hoje. A Ana tinha uma boa relação com os meus irmãos, com a minha avó, com a minha tia, com a minha família. A discordância era muito pontual lá, com meu sogro, com a minha sogra, que também depois diminuiu. Então, em 99, a gente noiva. No dia do seu aniversário, né, mãe? Foi dia 8 de agosto de 1999. Eu estava cursando segundo grau, estudava em Copacabana. Fiz 3 anos de segundo grau à noite lá, que eu trabalhava em Copacabana. E a Ana também trabalhava e estudava. Então, dentro disso, você lembra de alguma coisa?
Lembro. Então, aí, Meis começou a trabalhar com a Kombi, a famosa Kombi, né, que vira e mexe, ele fala. Né? Ele começou a trabalhar com a Kombi, fazendo lotado em Santa Cruz, Sepetiba, né?
Campo Grande, Zona Oeste.
Gente, eu quase não vi o Meis, porque eu também trabalhava, estudava. Meis também nesse corre-corre, quase não via Meis. E aí, um belo dia, Meis quase morreu, tá, gente? Ele bateu com a Kombi, acho que ele pegou no sono, né? Foi isso? A Kombi virou um V. Meis quase poderia ter morrido. E aí, o Meis, um dia chegou em casa, na casa dele, né? Me assoviou, porque a gente tinha um código, que era vizinho, né? Quando ele chegava, ele assoviava. Aí eu já ficava com a antena ligada, né? Para poder saber que o varão chegou. E aí ele olhava lá do basculhante da casa da avó dele, aí eu chegava da minha varanda que dava para ver. Aí mandava beijo. Porque chegava muito tarde, meu pai não iria deixar, né? Eu ia lá fora.
Olha o perigo. Eu subia no vaso sanitário.
Gente, deixa eu contar um negócio. Deixa eu contar um negócio para vocês. Sabe como é que era o meu namoro do Meis? Era no portão. 7 horas, 10 horas.
7 às 10, sábado e domingo.
Todas as vezes, né? Não era todo dia. Meu pai chegava da varanda, Ana Cristina, tá na hora. Aquela voz grossa. Aí eu, tá na hora. Entrava. E aí, para não perder muito tempo, né? Meis chegou um dia, já era 1 hora da manhã, não era, Meis?
1 hora e pouca.
E aí, gente, eu não dormi enquanto eu não escutava o assovio dele para ver que ele chegou. E aí, só que nesse dia, ele me chamou do portão, do meu portão. Aí eu, meu Deus, o meu pai e minha mãe tá dormindo. Mas eu não vou abrir o portão, não, só vou lá rapidinho. Era cerca, gente, de arame, nem muro era. Aí fui lá rapidinho. Aí Meise vira para mim. Ana, aconteceu a melhor coisa na minha vida. Aí eu pensei assim... Falei, caramba, acho que o Meis achou um saco de dinheiro e agora que a gente vai casar.
Já tinha fogão e geladeira nessa época, só isso.
A
gente foi comprando as coisas, geladeira e fogão, novos.
Falei, agora a gente casa. Aí o Meis vira pra mim, aceitei Jesus. Eu, hã? Aceitou Jesus? Ele, Ana, eu tô feliz, Ana. Não sei o que tá acontecendo comigo, tem um negócio aqui dentro, não sei o que que é. Vou deixar ele falar um pouquinho como foi.
Irmãos, a minha conversão foi uma benção. É porque eu saí de casa perdido e voltei salvo, foi isso mesmo. Eu fui trabalhar num dia normal, dia 10 de julho do ano 2000. Vai fazer 21 anos agora, mês que vem. Eu saí para trabalhar normal, como com um dia normal. Eu tinha tentado ir à igreja, e aí eu tenho uma experiência muito forte com Deus, né? Irmãos, uma coisa simples. Eu sofri um acidente de Kombi. Por misericórdia, Deus me guardou. Eu poderia ter morrido naquele acidente. Fora das vezes que eu dormi no volante, que não foi nenhuma nem duas. Eu tinha muita dívida, pagando Kombi, pagando empréstimo, pagava cooperativa. Trabalhava para pagar e não dava. Hoje eu entendo que era algo espiritual na minha vida também. Eu tenho a nítida certeza. E aí, nesse dia, eu saio de casa para trabalhar normal, chego no ponto final da Kombi, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu chegava muito tarde e saía muito cedo. Nesse ínter aí, do ano 2000, a minha referência de cristão... eram os patrões do meu irmão. Meu irmão tinha um patrão que era presbiteriano e o outro da Assembleia de Deus. Esse que era presbiteriano gostava muito de futebol. E algumas vezes, já ali, 99, 2000, eu fui no passeio da igreja presbiteriana e achava estranho, porque o pessoal orava para sair quando o ônibus saía, orava quando o ônibus chegava, orava para comer, eu ficava, tu tem que orar? Mas, sofri um acidente de Kombi. A minha tia me levou no terreiro de Macumba. Depois que eu sofri o acidente, a Kombi ficou parada uns 3 meses, não tinha dinheiro para consertar. A Ana pagou o conserto da Kombi, quase tudo, com hora extra, que ela trabalhava numa empresa, ganhando um salário mínimo, eu me recordo disso. E aí a minha tia me leva no centro de Macumba, não estou falando isso aqui para criticar a religião não, mas foi uma realidade, estou citando fatos. E aí o pai de santo incorporado falou assim, olha, você tem que deitar para o santo, tem que raspar a cabeça, não lembro como é que falou. Me deu um bolo de fita. Um bolo de fita, falou assim, ó, você vai botar essas fitas na sua Kombi, isso aqui vai te proteger de blitz, de acidente, de assalto, de furto. Bom, não acreditava em nada, ou em tudo. Para mim aquilo ali, peguei aquele negócio lá, botei na Kombi. Um dia o patrão do meu irmão chegou para mim e falou assim: rapaz, meu pastor está precisando que você leve a ceia lá em Jacarepaguá, porque o presbiteriano geralmente serve sem casa para quem não pode ir à igreja, isso é levado muito a sério. E aí eu falei: não, tudo bem, que horas? 2 horas da tarde, trabalhei de manhã, acordei cedo, trabalhei de manhã, cheguei em casa, passei uma vassoura na Kombi, passei um pano, peguei aquela fita toda, joguei dentro do bueiro, em frente à minha casa, e pensei na minha cabeça: eu vou pedir para o pastor orar, rezar, não sei o que, que eu pensei, mas alguma coisa dentro disso aí. Beleza, saí dali, peguei o pastor, um diácono, o pastor com aquela estola bonita, de pastor presbiteriano, gola, aquela gola clerical, o pastor entrou no carro, com a bandeja de ceia, eu saí da igreja, andei 1 quilômetro, blitz, conclusão, prenderam a minha Kombi, o pastor teve que voltar a pé para a igreja para pegar o carro dele. Irmãos, eu morrendo de vergonha, mas eu estava morrendo de vergonha. Conclusão, eu saí de Anchieta, me levaram para Pavona, vários carros presos, parou uma Kombi do meu lado na blitz, o policial mandou encostar, o rapaz encostou, tirou a carteira, mostrou, não sei se era militar, parecia que era, o policial: não, pode ir embora. Botou a carteira no bolso, entrou na Kombi, virou para mim: e aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, o que que houve aí? Não, me prenderam aqui. Mas o que que houve? Não, a documentação está errada aqui e tal, eu estava fazendo um trabalho para a igreja. Que igreja? Presbiteriana. Você é cristão? Eu falei: sou. Sou. Ele: sargento, por favor, solta meu irmão aqui, manda meu irmão embora. Irmãos, conclusão, o policial me soltou e eu fui embora. Irmãos, eu fui embora tão feliz. Isso deve ter sido no mês de, sei lá, junho. E aí brotou o desejo no coração de ir para a igreja. Primeiro
não,
domingo.
Não, brotou não, ele foi convidado.
Não, não fui convidado não.
Rogério?
Não, não, calma aí, eu vou chegar lá.
Ah, tá.
Brotou o desejo para a igreja. Eu trabalhava de segunda a domingo. Domingo o pessoal da lotada bebia, cheirava. E eu, graças a Deus, eu sempre fui muito tranquilo. Não tive vício de cigarro, Deus me guardou. Irmãos, eu tinha tudo para me perder ao longo da vida. Foi Deus que me guardou. Beleza, primeiro domingo, trabalhei até 4 da tarde, falei assim, eu na minha cabeça, acho que eu vou na igreja. Eu sabia o endereço da igreja, arrebentou o cabo do acelerador. Não fui para a igreja. Consegui levar a Kombi até em casa, meu tio consertou a Kombi, 10 da noite eu acabei. No outro domingo, arrebentou o cabo de embreagem. Eu sei que durante 3 ou 4 domingos houve impedimento, que para mim era algo extremamente normal. Não via nada de... Mas eu tenho certeza que foi uma batalha espiritual na minha vida para eu não chegar na igreja. Aí não teve jeito, na segunda-feira, 5 da manhã, Deus botou um crente do meu lado, que falou assim: olha, já entrou na Kombi, Deus manda dizer que ele tem uma grande obra na vida do irmão. Eu falei: obra? Deus é pedreiro? Eu perguntei se Deus era pedreiro. Irmãos, eu não entendi nada. Obra? E eu doido que ele parasse de falar. Já viu aquela coisa? O pessoal fala, fala, você fica assim, ai meu Deus do céu. Eu falei com meu cunhado essa semana, meu cunhado é cristão já há alguns anos, e aí eu me recordei que lá em 96, 97, no almoço de família, ele ficou falando de Jesus, e a Ana me puxando: Mês, vem pra cá, né? Que já estava incomodando já ela estava incomodada. Eu sei que naquele dia, irmãos, eu me converti. Quando eu saí da igreja, eu saí tão perdido no sentido de tão feliz, que eu não sabia o que era aquilo. Cheguei em casa e fui compartilhar com a Ana. Aconteceu a melhor coisa na minha vida. O quê? Eu aceitei Jesus. Porque para mim, irmãos, aquele dia marcou a minha vida profundamente. E aí a Ana pensou que eu tinha achado um pote de ouro, que eu tinha ganhado na loteria, que a gente tinha enriquecido. Conclusão, irmãos, nós aceitamos a Jesus. E eu vou dizer para você que, para a glória de Deus, a partir daquele dia, as coisas começaram a acontecer no mundo espiritual e também no mundo físico. Pode falar, amor.
Então... Esse rapaz que convidou ele para ir para a igreja, no mesmo dia ele ainda teve outro impedimento. Mês tinha comprado um celular e sentou para almoçar, não foi, filho?
O celular da Nokia, era caro naquela época.
Tijolão.
Parecia um girinho, não pode ter aquelas assim, né? Os mais antigos tiveram esse celular da Nokia.
Botava assim, ó, na cintura. Aí vinha ele, todo metido. Aí... Mês almoçando, pegou o celular, botou do lado do banco. Isso atrás da Kombi, né? Assim, do motorista. E aí o rapaz convidou ele
para
ir para o culto à noite. Aí eu sei que o rapaz insistiu tanto que aí ele falou que ia. Só que ele acabou de almoçar e deixou o celular atrás.
É porque foi... de manhã, deixa eu explicar aqui, de manhã, ele falou, eu falei, tá bom, eu vou para a igreja, mas eu não ia, eu falei, eu vou para a igreja para ele parar de falar no meu ouvido, a verdade foi essa. Aí ele falou assim, Deus manda dizer para você, eu estou narrando o que ele disse, não sei se você acredita ou não, Deus manda dizer para você que daqui para de noite vai ter um impedimento para você não ir para a igreja, mas Deus manda dizer que a obra que ele tem na sua vida começa hoje. Eu fiquei assim, pô, esse cara é louco. Chegou meio dia, eu rodava numa linha de lotada que tinha 100 combis, eu ficava uma hora e meia parado só no ponto final para sair. Então quando eu parava no ponto final, eu botava o carro na fila, eu já ia comendo uma quentinha, o carro da frente ia saindo e a gente ia chegando para frente, até chegar a vez. Eu tirei o celular do bolso, não sei onde foi, botei no banco da Kombi. Primeiro passageiro que entrou na Kombi, quando eu saí, achou o celular. O que, que eu falei pro colega lá, pro Rogério? Que eu não ia para a igreja. O que, que ele falou de manhã? Que teria um impedimento. E de fato teve, só que não teve jeito. Eu deixei esse camarada em casa 7:30 da noite, paguei a diária dele, eu trabalhava sozinho. Primeiro dia que eu trabalhei com cobrador, eu me converti. Por isso que uma coisa importante na vida é você andar do lado de alguém, porque sempre que você anda sozinho, você pode quebrar a cara. Entendeu? Então essa pessoa que levou o celular, eu não consegui pegar o celular de volta. E eu pensei assim, bom, se Deus existe, por que, que ele deixou meu celular aí? É porque tem coisas na vida que Deus remove de você, porque é sobra, porque atrapalha a sua caminhada. Porque o Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. E quando você tem Deus como pastor da sua vida, você não sente falta de nada, porque quem supre a necessidade é Ele. Eu perdi um celular, mas ganhei a salvação. Deixei o colega em casa, falei, cara, muito obrigado, está aqui tua diária. Rapaz, vamos para a igreja. Falei, não, cara, segunda-feira deixa para domingo. Porque geralmente você acha que Jesus só salva no domingo. E a gente não para pensar que Ele fala, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você sábado, sexta, domingo. E aí ele insistiu, falei, não, cara, mas eu tô sujo, trabalhei o dia todo. Ele, vamos fazer o seguinte, também não vou tomar banho não, porque ele morava no bairro e eu não. Eu vou para a igreja suja igual a você. Isso me traz uma coisa à memória, porque às vezes a gente se sente sujo para ir em certos lugares. Já parou para pensar nisso? Vem na memória agora. Eu me sentia sujo, mas o sujo da sujeira, da poeira do dia. E você tem que entender que sujo, irmãos, não é aquele que limpo para Deus, não é porque você... se sujou pouco, mas é porque você se lavou muito no sangue do Cordeiro. Irmãos, conclusão, eu fui para a igreja para um culto de libertação segunda-feira na Assembleia de Deus. Pastor começou a pregar 11 da noite, porque foi tanta oportunidade, você sabe como é que era, é uma bênção. Fulano com oportunidade, irmão, tanta oportunidade, 11 da noite o pastor começou a pregar. Meus irmãos, qual o texto que o pastor leu? Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Semanas antes da minha conversão, na vinda da lotada, voltando para casa, por volta de 10:30, eu ouvia o culto em casa da Rádio Melodia. Não sei se você já ouviu aqui, Cristo em Casa. O Francisco Silva falecido, ele falava assim, no final, entrega o teu caminho ao Senhor. Quem já ouviu aqui? Confia nele e o mais... Eu gostava desse versículo, só não sabia o nome que era versículo, né? Eu não sei nem o nome que eu dava. Quando eu vi esse versículo, meu coração se enchia de alegria. Quando eu entro na igreja, onde que o pastor pregou? Aí o pastor falou assim, final de sermão, já quase meia-noite. E a igreja lotada, e glória para lá, e glória para cá. Irmãos, Deus manda dizer que 5 pessoas vão se converter. O pastor fez o apelo, 4 foram à frente. E eu fiquei no banco. Numa batalha espiritual, o colega que me levou, meio, você está passando mal, minha pressão começou a cair, eu travei no banco, uma batalha, demônio, não tem outra explicação. Eu não perdi a consciência, só que eu não tinha força para sair do banco. E o pastor insistiu, de tanto insistir, eu senti uma mão me pegando pela cintura, me colocando de pé. Irmãos, eu saí pedindo licença, empurrando as pessoas, eu caí de joelho no altar, de joelho, eu caí de joelho com a mão pro alto assim, eu quero Jesus. E daquele dia em diante a minha vida não foi mais a mesma, né? Aí eu chego em casa e falo para a Ana que eu me converti.
Não, engraçado que o pastor pregando, ele falava assim para o amigo dele, quem contou minha vida para esse moço, para esse homem? Quem contou? Aí ele contando para mim, né? Bom, o rapaz não era, porque ele passou o dia todo do meu lado, né? E aí, gente, que a nossa história começou assim, verdadeiramente, né? Porque Meise... foi para Cristo, No outro mês, eu fui também, né, senti essa...
Eu me converti em julho, a Ana se converte em agosto, no mês seguinte.
Tive essa sede também, só que assim, gente, no começo, quando o mês aceitou a Cristo, para mim foi muito esquisito, né, para mim era estranho, apesar da gente não andar por lugares assim, lugares ruins, né, mas eu escutava funk.
Né?
A irmã arrumava a casa escutando funk. Botava o volume no último volume para arrumar a casa.
A gente dançava pagode pra caramba, era, amor?
Dançava.
Meu Deus do céu.
Aí eu falei, pronto, acabou tudo. Agora o cara tá fanático, agora tudo é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí, Jesus, é Jesus. Você vai ver quem é Jesus também na sua vida. E aí, quando chegou em agosto, eu também fui para os braços do Senhor. Só que lá naquela época, quando ele chegou para mim e falou que tinha aceitado Jesus, eu não estava entendendo, né? Eu não entendia, não tinha discernimento espiritual. Hoje, quando eu me apego a pensar ali na nossa trajetória, eu falo, eu fico pensando, falei, Deus é tão bom, ele estava preparando um homem de Deus para minha vida, e eu não estava enxergando. Eu não falava para Deus que eu queria um homem trabalhador, um homem que não me batesse, que tratasse bem dos meus filhos, que cuidasse de mim, que não me traísse, porque meu pai traía minha mãe. Meu pai fazia isso, que era uma pessoa que não tinha Jesus também. Quem não tem Jesus faz coisas assim que... Então, eu não pedia isso. O Senhor preparou. Começou na vida dele e aí veio para a minha vida também.
Deixa eu pontuar aqui que o milagre para mim foi maior porque eu não pedi nada para Deus. E ele me deu algo maravilhoso. Ela ainda pediu, eu não pedi nada. Eu nunca falei para Deus, Senhor, quero alguém assim, assim. Nunca disse nada, nunca. Que eu lembre, não. Eu não tenho essa consciência, não. Ela já orava sem ser do Senhor. E Deus, por misericórdia, acho que ele atendeu, né? Segundo ela fala, atendeu. Irmãos, a gente já são 9:30. Deixa eu finalizar aqui falando uma coisa para você. Irmãos, a nossa história tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com família. Acho que é um tema que... Quando eu entendi ministerialmente que a minha vida ministerial estava pautada nisso... Eu entendi que quando você tem uma vocação, você busca informação. Comecei a estudar sobre família, é uma coisa que eu gosto, essa coisa de casamento e tal. Mas a minha vida, a vida da Ana, era uma vida muito improvável. Deixa eu voltar aqui na história do meu sogro e da minha sogra para a gente fechar, por causa da hora. Graças a Deus, essa relação que começou ruim, depois foi uma relação boa. A gente casou em 2001. Eu me converto, frequento a igreja presbiteriana, sei lá, 2, 3 domingos. A minha prima me chama para fazer a parte da igreja dela, não tinha referência nenhuma de igreja, eu não tive ninguém que me visitou, não teve o elo para me dar cartinha, ninguém nunca me visitou, nem ligou para mim, mas eu nunca abandonei a igreja, nunca, eu nunca passei um dia fora da presença de Deus, depois que eu me converti. E aí, a gente vai congregar uma igreja de 12 membros, 13 membros, hoje eu fico pensando, estou em cima de um púlpito falando para 300 adolescentes. A gente foi congregar numa igreja muito pequenininha, que ficava no porão de uma loja de material de construção. Assim, as coisas que Deus faz que eu sinceramente não entendo. Casamos em 2001, 2012 eu fui para o seminário com 2 anos de evangelho, muito, muito cru. E aí em 2002 fui para o seminário batista, por conta da escola bíblica dominical. Eu não fui porque eu tinha chamado, eu nunca entendi essa coisa de chamado, eu era muito cru, eu era muito raso. Eu era um leitor da Bíblia, mas por fome. Mas na igreja que eu era não tinha ensinamento, não tinha profundidade, não tinha teologia. Tinha força de vontade da gente estar lá para adorar a Deus, né? Eu fui líder de... Ó, eu fui diácono, obreiro, diácono, presbítero, isso em 2 anos. Eu fui subir uma escada rápida assim, né? Todo ano novo tinha uma consagração. Um dia eu estava lá, pastor, vem cá, pegou 1 litro de óleo, derramou na minha cabeça, você é diácono agora, amém. Eu não sabia nem o que era ser diácono. Mas eu estava lá para trabalhar. Irmãos, conclusão, fui para o seminário, por conta da escola bíblica dominical. E aí, segundo ano de seminário, eu passei por uma igreja batista, que era um seminário batista, eu me identifiquei com a denominação e entendi que aquilo que Deus tinha para minha vida estava ali. E aí a gente casa, Mariana nasce, em 2000 a gente passou uma dificuldade financeira muito grande. Fomos morar na casa do meu sogro e da minha sogra com Mariana e Juliana pequenininha. E aí, eu vou concluir aqui, por quê? Porque às vezes, você olha para as coisas agora, mas você não consegue ver o depois. Morei 2 anos com meu sogro e com a minha sogra. Você imagina a luta que a gente passou, né, amor? Morando dentro de um quarto. E um dos fatores que me levou a morar dentro desse quarto, irmãos, foi por conta do meu seminário. Porque eu tive ótimas propostas de trabalho, mas eu tive que rejeitar, porque eu entendi que aquilo que eu estava fazendo no seminário era algo que Deus tinha para mim e para minha família. E a Ana, né, por conta dessa submissão, tudo que eu trazia como proposta, a Ana comprava. Ana nunca, não faz não, ó, você está dizendo que vamos, então vamos. Sempre foi assim, né, amor? Uma vez ela falou, amor, não é melhor você estudar uma outra coisa, sei lá, engenharia, ou... Falei, não, estou sentindo que eu tenho que ir para o seminário, por causa da escola bíblica dominical. Irmãos, deu certo, graças a Deus. E aí moramos 2 anos na casa do meu sogro e da minha sogra. Eu acho que foi um tempo da gente poder testemunhar do amor de Deus. 2007, meu sogro e minha sogra descobrem um câncer, os dois ao mesmo tempo. A Ana passa um tempo quase que morando dentro do hospital, literalmente, de sair de casa segunda-feira e voltar no sábado com a trouxa de roupa. Eu tirei Mariana da escola nessa época, a Juliana era muito pequenininha, que a diferença delas é 1 ano e meio, vem uma atrás da outra. E para a glória de Deus, irmãos, os dois morreram convertidos. Eu me recordo um domingo, eu fui visitar meu sogro, final de novembro, novembro de 2007, o Espírito Santo falou ao meu coração que meu sogro ia aceitar Jesus. E eu saí para visitar meu sogro. Eu ia pregar, inclusive, na igreja batista aqui, no final aqui da estrada da Brás de Pina, com a Água Grande, do lado ali da Toca do Boi. Tem igreja batista ali que eu esqueci. Água Grande. Eu ia pregar lá, fui de ônibus lá para a lagoa, voltei correndo, com o paletó amassado, com a Bíblia na mão. E quando eu cheguei no hospital, meu sogro falou assim, meu genro, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz contra você. Ele falou, não fui eu que disse. E eu quero aceitar o Jesus que você serve. Irmãos, eu quero dizer para você, eu não acredito em destino. Eu acredito, irmãos, que a gente semeia para colher. Eu acredito em propósitos, isso eu creio. A minha relação com a Ana não começou certa porque a gente namorou escondido, isso não foi certo. Mas uma coisa que Deus contempla é a sinceridade do seu coração e do meu coração. E Deus foi tão bom, irmãos, que a gente se converteu. A minha sogra morreu convertida e o meu sogro morreu convertido. Porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Agora eu quero dizer uma coisa para você também, muito importante. Por quê? Porque quando eu assumi um compromisso com a Ana, eu assumi um compromisso com a Ana. A gente vive num tempo onde a gente não fala do compromisso nupcial, a gente fala do compromisso ocasional. Então a relação nupcial para a gente é algo assim, que parece que não tem sentido, porque a gente prefere o compromisso ocasional. Quando você tem um compromisso nupcial, quando você pensa em namoro, noivado e casamento, você está comprometido com a totalidade da pessoa. O meu comprometimento com Ana não era só com Ana, mas era com os pais, com a obediência aos pais, com tudo aquilo que englobava a vida total da Ana, não só com aquilo que ela podia me gerar de prazer ou de interesse. Porque se eu olhasse para Ana como objeto, eu não estaria vendo o todo. Graças a Deus, irmãos, Deus foi fiel. Mas hoje a gente tem buscado só o relacionamento ocasional. Porque se de um lado, no nupcial, você está comprometido com todo, aqui você está comprometido com o prazer. Então a gente precisa parar para pensar que casamento reflete a união entre Cristo e a igreja. E você precisa parar para pensar que tipo de relacionamento que você está buscando. Por quê? Porque de todos os relacionamentos que você tem, o mais importante da sua vida, não tem outro mais importante, é a relação marido e mulher. Lógico, eu estou excluindo aqui a relação você e Deus. Isso aí não se compara. Você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Mas depois da sua relação com Deus, é a sua relação conjugal. Porque aquilo que você vive dentro do casamento vai refletir para o resto da vida. E você precisa entender que as escolhas que você faz no presente vão repercutir lá no seu futuro. Então, graças a Deus, irmãos, por graça e misericórdia, eu não vou dizer para você que eu soube escolher uma esposa, não. O que eu vi na Ana foi o princípio da obediência, sem conhecer o Evangelho. Graças a Deus, Deus tem nos honrado. A Ana me enxergou como alguém que era trabalhador, que honrava a minha avó. Eu acho até que eu errei muito contra a minha avó, de responder, sabe, de ser torrão, mas estava ali. Eu com 18 anos, eu e meu irmão mais velho que eu, 2 anos, nós sustentávamos a casa. Eu e meu irmão sustentávamos a casa, só nós dois que trabalhávamos. Todo o dinheiro que a gente ganhava era para ser aplicado dentro de casa. Hoje, quando eu vou na minha tia, que eu vejo a máquina de lavar, eu lembro que eu comprei a máquina de lavar da minha avó em 98, vendendo casaco, no trabalho e na escola. Era um dinheiro por fora que a gente ganhou. E a gente comprou uma geladeira e uma máquina de lavar. Minha avó teve problema de saúde. Minha tia estava morando com uma pessoa. E através da minha vida, a vida do meu irmão, 2 jovens, nós sustentávamos a casa. Então, eu queria dizer para você que você tem que parar para pensar nas escolhas que você está fazendo. Quando a gente lê aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é porque quando você entrega o seu caminho e confia, você pode ter certeza absoluta que Deus vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida, porque Deus está comprometido com você, com tudo que você faz. Então, graças a Deus, irmãos, a nossa relação deu certo e tem dado certo. Longe de me achar que meu casamento é perfeito, não é não. Mas apesar das nossas imperfeições, a gente tem vivido uma vida funcional, tem dado certo. Eu amo a minha esposa e tenho certeza do amor dela por mim. E eu me alegro muito em Deus porque a Ana é a mulher da minha mocidade. Eu vejo muito jogador de futebol, cantor de pagode, quando cresce na vida, chuta aquela esposa que comeu, que roeu o osso e vai comer o filé com outra. Então eu glorifico muito o nome do Senhor, porque a Ana sempre esteve comigo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Isso para mim, irmãos, é uma bênção. E eu glorifico ao Senhor, por quê? Porque dessa relação minha com a Ana, nós geramos 2 frutos para a glória de Deus. E hoje nós podemos dizer em alto e bom som que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então eu não me glorio de nada de errado que eu fiz no meu passado, nada. Mas eu sei que Deus é fiel, transformou a minha história, fez de mim e da minha esposa novas criaturas, apagou o nosso passado, ok? Transformou o nosso presente e projetou para nós dois e para nossa família um novo futuro. Então aquele cara que era motorista de Kombi, que fez parte de uma igreja no início da caminhada cristã, essa igreja não existe mais, com 13 membros, hoje é membro de uma igreja de 2.000 pessoas e está falando em cima de um púlpito para centenas de pessoas. Irmãos, isso aqui é a prova do amor de Deus, do que Deus pode fazer na nossa vida. Pode ser que você tenha sofrido no relacionamento atual, então eu queria que você abrisse os seus olhos, colocasse isso diante do altar e pedisse para Deus discernimento, porque as escolhas que nós fizemos não foi debaixo de uma orientação divina. Nós não conhecíamos o Evangelho, mas você tem a oportunidade de conhecer. Agora, não perca essa oportunidade não, porque quando você coloca a sua vida na mão de Deus, irmãos, Deus cuida de tudo, de tudo. Mas o pontapé inicial começa quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você está colocando a sua mocidade na mão de Deus. Porque ser jovem e adolescente é uma bênção, mas aquilo que é uma bênção pode atrapalhar a nossa vida. A gente, quando vai amadurecendo, a gente vai adquirindo sabedoria, mas a gente não tem tanta vitalidade. Você, como jovem e adolescente, você tem muita vitalidade, mas te falta sabedoria e discernimento que você vai tendo com o tempo. Por isso que essas duas coisas são importantes. A vitalidade é muito boa, mas se te faltar sabedoria e discernimento, você pode ter certeza que você vai tomar decisões erradas. Então, pastor, como é que a gente acerta? A gente acerta quando a gente coloca a nossa vida no altar e fala: Jesus, toma conta de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Jesus vai tomar conta de você, mas é uma questão de você entregar, porque tem horas que você diz que entrega. Eu falo assim: Ana, toma essa Bíblia aqui para você, toma a Bíblia, toma aqui, mano. Toma a Bíblia, você fala que entrega, mas você não entrega. Entregar é isso aqui, ó, você entrega. E aí você sabe que Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua vida acadêmica, Deus vai cuidar da sua vida emocional, sentimental, para que você não tome decisões erradas. Eu acredito que a vontade de Deus é que cada um de nós acerte mais e erre menos. Não tem como você não errar nunca, porque nós somos imperfeitos. Mas quando você coloca algo na mão de Deus, de agora em diante, é Ele que passa a cuidar. Então eu te convido agora a se colocar de pé. Eu queria te fazer um convite. Rafael vai tocar uma música ali no fundo. Eu queria fazer um convite para você agora. Eu queria que você fechasse os olhos aí onde você estiver. Feche os olhos aí, bota a mão no seu coração. Isso, bota a mão no seu coração. Deixa eu te fazer um convite aqui para você que nos ouviu. Eu sei que a gente não tem um testemunho impactante, mas é o nosso testemunho. De duas pessoas que eram perdidas, mas que foram achadas por Jesus. Glória a Deus que nós fomos achados pelo Mestre. E hoje, irmãos, nós declaramos em alto e bom som que Jesus é Senhor da nossa vida. Quero perguntar para você, adolescente que está aqui, ou você adulto. Você que está aqui embaixo na nave, você que está lá em cima na galeria, você que nos assiste pela internet, você que deseja agora fazer essa decisão, que eu não tive esse privilégio, irmãos. O maior desejo da minha vida era ter me convertido adolescente, criança, não tive esse privilégio. Mas graças a Deus que em tempo oportuno, Jesus me achou. Então eu pergunto para você agora que deseja receber Jesus. Pastor, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Ou você que está se reconciliando agora. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Você que aceita Jesus. Ou se reconcilia com Jesus. Levante sua mão assim, pastor, eu quero. Levante sua mão. Só erga sua mão assim. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante sua mão assim. Levanta a mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, minha amiga. Levante sua mão assim, pastor, eu quero. Pode levantar sua mão. Não fica com vergonha, não. Porque a sua história vai começar, a nova história começa, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você tenha se identificado com alguma coisa que a gente falou aqui. Vou perguntar de novo. Segura os aplausos agora aí. Levanta a mão de novo aí, você que recebeu Jesus. Levanta a mão. Isso, lá em cima, aqui embaixo. Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Levanta a mão de novo aí. Você que se reconciliou. Rapidinho. Eu quero identificar você. Isso, o pessoal do Elo vai chegar aí? Pessoal do Elo vai chegar? Vai, né? Então, faz o sinal com a sua mão aí. Você aqui embaixo também. Pode levantar a mão de novo aqui. Erga a sua mão aí. Isso, lá em cima, aqui embaixo. Vamos louvar o Senhor rapidamente? E aí a gente ora finalizando.
Um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida. De mim, Ele cuida de ti, Deus cuida. Na sombra das suas, eu amo a sua casa. Não estou sozinho. Deus,
presta atenção.
Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe que me ama, Ele. Se uma porta, se uma, outras portas se abrem ali. Porque Ele é quem cuida. vida. Deus sabe quem Ele é? Dono de toda a ciência. É isso. Oh, dá-me. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus. Cristo a Mateus, que amor é esse? Vai.
Ana vai orar aqui agora. A gente vai orar por você que se decidiu, você que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, por você que se reconciliou. Mas a gente vai orar também por você que pensa em casar. Irmãos, olha que coisa aqui. Eu fui criado num lar com a minha avó, mãe do meu pai, meu tio e minha tia, irmãos do meu pai. A minha referência de casamento era a vida do meu tio, que morava na casa de cima. Uma relação ruim, irmãos, de muita violência. Mas isso não desanimou meu coração de casar, porque às vezes você tem uma experiência ruim e você acha que a única forma de lidar com a coisa é a forma que você aprendeu, né? Não. A Ana teve os pais, uma relação ruim, disfuncional, muita violência, mas ela nunca desanimou de constituir família. Queria dizer para você que talvez a experiência ruim que você tem tido, não pegue ela como padrão para a sua vida, não. Existe uma outra forma de fazer aquilo que você está enxergando, dando um resultado melhor e glorificando o nome de Jesus. Quem deseja casar aqui, levanta a mão, sinceramente. Pode levantar se você quer, se deseja casar. Porque hoje eu vejo muito adolescente dizendo que não quer casar, porque olha para a referência da vida dos pais, como se fosse a única forma de gerir um casamento. Irmãos, existe um Deus que é fiel, o casamento glorifica o nome de Jesus. Vamos orar por isso agora? Feche os olhos aí, vamos interceder.
Vou dar só uma palavrinha, porque eu acho importante aqui o que eu vou falar. Por muito tempo da minha vida, eu achava que eu tinha um pai ruim. Eu não tinha um pai ruim, não. Semana passada, Deus trouxe a minha memória, você não teve um pai ruim. Seu pai cuidou de você, da maneira dele de proteger. Eu sempre me senti amada pelo meu pai, com todo o jeitão dele bruto. Ele sempre falava: filha, se alguém fizer alguma coisa com você, você fala com o pai. Então, o que eu quero pedir hoje aqui, se tiver pais aqui, maridos, cuide bem da sua esposa. Porque um filho, quando vê um pai maltratar a sua mãe, ele não fica feliz. Isso dói muito. De um lado um pai que o filho ama, do outro a mãe. Mas como a Bíblia diz, que nós mulheres somos vasos sensíveis. Jovens, vocês que vão casar um dia, em nome de Jesus, cuide da esposa de vocês, futura esposa de vocês. Porque não tem... Se tem muito adolescente, muitas pessoas doentes hoje, com a sua identidade deformada, é por conta de história de pai. Eu fui uma menina muito taxada por conta do pecado dos meus pais que bebiam. Ah lá, lá vai a filha do cachaceiro. Lá vai a filha do brigão. Vocês estão vendo como é importante o cuidado, o exemplo de um pai, de uma mãe. Por favor, vocês que são marido, cuide bem da esposa de vocês. Porque é muito bom ter um marido que cuida da gente. O mês é um cara maravilhoso.
maravilhoso na minha vida. Ele só tem me feito crescer como pessoa, porque ele tem a Cristo também, eu sei disso. Ele tem se esforçado para ser um bom marido e um bom pai para as minhas filhas. Marido, cuide da esposa de vocês, ninguém é perfeito, tá bom? Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Senhor, cobre cada um, Deus, com teu amor, com teus braços, Senhor. Toma essas pessoas, Senhor, que aceitaram ao Senhor neste momento. Firma os passos, Deus, dessas pessoas que decidiram hoje estar do teu lado, Senhor. Oh, Jesus, toma a mente de cada adolescente, cada jovem, Deus, que pensa em casar. Toma isso, Senhor, nas tuas mãos, prepara tudo para eles. Guarda os sentimentos, guarda o coração, Deus. Firma os pés, Pai, de cada um aqui na tua presença todos os dias. Senhor, não tem nada perdido quando estamos na tua presença. Porque o Senhor nos coloca, Deus, em lugares que a gente nunca imagina, Deus. Abençoa, Pai, cada um aqui. Muito obrigado por tudo que aconteceu. Continua, Senhor, abençoando cada família, Pai, que está representada aqui em cada banco, Senhor. Que a Tua paz, que o Teu amor seja em cada lar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Que cada um possa sair daqui sentindo a Tua paz. Em nome de Jesus.